De volta com o CBN Saúde, hoje conversando sobre atividade física para as pessoas da terceira idade. Nossa convidada é Karina Bredo. Estamos falando aqui sobre os aspectos relacionados à atividade física e a Karina já contou pra gente que a descoberta da atividade física muitas vezes tem ocorrido justamente na terceira idade por recomendação médica. São pessoas que em alguns momentos, obviamente, têm uma certa resistência, têm dificuldade para fazer, sentem vergonha, inclusive. E ela, como é coordenadora de um grupo da terceira idade, que faz, né, esse grupo que faz exercício físico, o grupo ajuda, Karina, a eliminar essa resistência, de certa forma ajuda a empolgar, a motivar essa pessoa a fazer atividade física?
É, com certeza. Quando você começa a praticar atividade física em grupo, você encontra pessoas com os mesmos objetivos, uma incentiva a outra, às vezes o objetivo é diferente, então elas vão se motivando. Então, uma cria desafios diferentes também junto com a outra, elas se motivam juntas, né? E essa parte social, ela ajuda também na continuidade da atividade física. Então, elas se tornam amigas, têm afetividade, então elas vão para a aula para encontrar as amigas, para conversar, para ver a professora. E tem também daí o convívio fora da sala de aula, fora do ambiente da aula, onde elas saem para conversar, tomar café, tem excursões, passeios. Então, todo o ambiente social dela também sofre modificações quando ela começa a praticar essa atividade física dentro do grupo.
Isso acaba sendo muito importante porque essas pessoas, em vários momentos, são um tanto solitárias, né?
Isso, grande parte. É uma fase de mudanças, né? Transformações. Então, ela tem as transformações que ela sofre no corpo, biológica, fisiológica, e tem também a vida social. Então, muitas vezes, elas têm aposentadoria, param de trabalhar. Então, os filhos saem de casa, ficam sozinhos. Então, tem muitas vezes esse isolamento. Então, essa iniciativa de buscar uma atividade física dentro de um grupo é importante para ampliar essa vida social dela e evitar muitas vezes aí a depressão, que acomete muitos idosos também nessa nova fase da vida deles aí.
Você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão da depressão. E essa tristeza, essa angústia que muitos idosos sentem em função de todas as mudanças. Você citou também a questão da aposentadoria, a saída dos filhos de casa. Dá para trabalhar a própria prevenção, a ruptura com a depressão através da atividade física, Karina?
É, com certeza. A atividade física em si, ela já vai liberar substâncias aí dentro do nosso corpo que vão dar essa sensação de prazer, de bem-estar, de motivação. Mas a própria atividade em grupo, ela vai te inserir, como eu disse, dentro de um grupo com objetivos em comum. Então, esse grupo, e daí vai também de você procurar coisas assim que você gosta, que você se interessa, e que tenham atividades extras para você poder praticar também. Então, você está ali dentro da aula, depois vamos montar uma caminhada, um piquenique, uma excursão, um passeio. Vamos fazer um passeio beneficente, arrecadar alimentos, levar para um asilo, para mostrar também realidade diferente da que eles estão acostumados a viver. E ver que, assim, existem muitas pessoas de tipos diferentes. Isso, com certeza, além da própria atividade, essa expansão da vida social deles ajuda bastante na depressão, a evitar essa depressão aí.
Então, quando há um grupo específico de idosos, quem sabe por iniciativa da academia, de um centro esportivo, esse grupo acaba trabalhando não apenas a atividade física ali, apenas o exercício, mas outras questões da socialização para a promoção da qualidade de vida de um modo geral.
Isso, é importante você encontrar grupos que tenham essa expansão social também. Então, que tenham as caminhadas. Então, marca aí. Tem a aula duas vezes por semana, né? Os outros dias, uma vez por mês, a gente vai fazer um piquenique, vai fazer uma caminhada uma vez por semana. Então, além deles marcarem encontros entre eles, fora da aula, é importante que o professor também responsável, que ele estimule esses outros eventos e que tragam eles também para essa vida social mais ativa.
E ainda nesse sentido, quando você fala de vencer a resistência, de garantir a socialização, de melhorar também para que essa pessoa não tenha depressão. Você também, no bloco anterior, comentava sobre a importância de definir bem a questão médica, né? De ter a questão médica. Essa essa avaliação médica, ela consegue dar o indicativo, por exemplo, do que fazer, do que trabalhar com esse idoso, se ele pode trabalhar exercícios todos os dias, só 30 minutos, 45 minutos, como que funciona isso?
Ah, com certeza. Com a liberação do médico, ele vai estar nos passando certinho o tipo de patologia que essa pessoa tem, essa restrição. Por isso que é muito importante o contato do profissional de educação física com o médico. Então, tá ligando, tá conversando mesmo, pedir liberação, especificar, que nós cobramos bastante dos nossos alunos. Exame anual do cardiologista. O cardiologista nos passa triglicéridos, colesterol, como é que tá o HDL, o LDL, né? O colesterol ruim, bom. A glicose do sangue, que ocorre o diabetes. Então, de acordo com essas características, nós sabemos o que nós podemos trabalhar, o que é importante. A pessoa, por exemplo, que ela tem uma hipertensão, né? Ela vai no médico, vai estar controlada. Então, a gente sabe que a gente vai trabalhar com atividade física moderada para baixar esse nível da pressão arterial, nível da pressão. Então, de acordo com cada patologia, você sabe certinho aonde que você tem que ir, o que que você tem que trabalhar. E esse é o desafio do grupo, quando você tem uma turma que você trabalha em grupo. Você adapta os exercícios de acordo com cada aluno, vai dando as adaptações. Quem pode, por exemplo, saltar, quem não pode, quem pode correr mais forte, quem tem que correr mais moderado. Então, você vai adaptando certinho para cada aluno de acordo com as recomendações médicas.
Você falou de algumas atividades. Existe qual é a atividade melhor para o idoso ou não?
Não, na verdade existe um conjunto de atividades. O ideal seria que ele praticasse de acordo com as recomendações médicas, com as patologias, mas assim, que ele tenha uma atividade aeróbica de pelo menos 30 minutos todo dia, uma caminhada, quem pode. Aí também tem as restrições.
Atividade aeróbica, a gente está pensando aí na caminhada, isso, na corridinha, bicicleta.
Muitas vezes tem alguns que não podem caminhar, que tem problemas daí articulares, daí é um caso à parte, né? Mas se você manter uma atividade aí de pelo menos 30 minutos, de uma atividade física, e é importante colocar aí o trabalho da parte muscular também, força muscular, pelo menos duas vezes por semana, para que ele consiga melhorar essa qualidade de vida dele.
Tem que trabalhar a questão, então, da força.
Tem, com certeza. A parte muscular, eles perdem muito conforme os anos. Todo mundo perde, né? E depois dos 60, essa perda muscular, ela começa a acontecer mais rápido. Então, a importância da gente trabalhar essa parte muscular para que ele consiga realizar todas as atividades dele e que ele tenha uma qualidade de vida satisfatória, sem interferir na autonomia e na independência dele.
Quando as pessoas são mais jovens, quando a gente fala dessa questão da força, né, de trabalhar a atividade muscular, é muito normal que você faça uma evolução, né? Então, trabalha lá, está levantando 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, então é normal essa evolução. No caso do idoso, ele tem essa perda da força de maneira muito, muito rápida, você mesmo pontuava. Dá para também estancar essa perda, quem sabe, através da atividade física, quem sabe até recuperar parte da força, estimular, digamos, para que a pessoa consiga novamente ter determinado tipo de força. Não como um jovem, é claro, mas consegue fazer isso?
Consegue sim. A atividade, por exemplo, um trabalho de uma ginástica funcional, da musculação, eles também vão ter essa progressão que você comentou, começa... Claro que eles vão começar com peso mais leve, né? Também depende do idoso, da pessoa. Então, começa-se com peso mais leve e existe essa progressão, você acompanha que eles melhoram, eles conseguem levantar também mais peso, vai aumentando a quantidade. E, além de ter essa melhora também, dessa evolução, você percebe assim, como eu falei, nas atividades que eles fazem no dia a dia, que eles relatam que eles conseguem realizar muito mais facilmente. Então, antigamente, no supermercado, não conseguia levar as sacolas para casa. Então, agora, depois desse trabalho que você faz a força, eles vão no mercado, carregam a sacola, chegam em casa, sobe a escada, às vezes, com a sacola na mão, coisa que antigamente eles não conseguiam fazer. Então, existe essa melhora, sim, ela acontece. E o importante, assim, que não deixe essa massa muscular diminuir. Então, a massa muscular, ela tende a aumentar, mas o importante também é que ela não caia, né? Por isso que é importante manter, sim, a atividade física. Em todas as faixas etárias, muito mais nessa, né?
Tá certo. Vamos a mais um intervalo. Em 5 minutos a gente volta trazendo o último bloco do CBN Saúde, hoje conversando com Karina Breton.